aqui.
Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd. E no quesito amizade, eu sou poliamor.
Mandou bem, mandou bem.
Eu sou de ninguém, gente. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem.
Oi, aqui é a Andréa Paz, portuguesa. E eu tenho mais uma BFF, amiga.
Absurdo.
Eu tenho BFF, hemisfério sul e hemisfério norte.
Oh, olha aí.
Eu sou a Mary Jo, e apesar da decepção agora revelada pra mim, eu acho que amigo é a família que a gente escolhe.
É isso aí.
Foi uma frase muito LGBT, parabéns, entrou pro vale.
Eu sou a Paty Mafra e eu moro no hemisfério norte, tá? Só pra deixar claro.
Que
olha que delícia essa intriga. Eu quero ver hoje o circo pegar fogo aqui nesse programa.
É rinha de amigos hoje.
Rinha de amigos, a batalha dos amigos. Vamos ver quem é melhor.
Oi, eu sou o Peter Matos e, bom, eu acho que eu só tenho amigos gays.
Olha que delícia!
Graças a Deus. Aqui é o Alan e eu posso ter muitos amigos, mas os melhores amigos eu conto no dedo de uma mão só.
Ah, isso
é verdade, gente.
Então você também é poliamor, tá com vários melhores amigos também.
Pois é, não gostei, gostei.
Peter não gostou.
A gente vai conversar depois na DM, tá?
Que isso.
DR, DR.
O programa é sobre
abre teu
ciúme.
Telegram.
É sobre ciúme, não é sobre amizade. É sobre ciúme e possessão.
É amizade. Eu vou dizer uma coisa pra você, Paty. Se talvez eu não estivesse aqui, André não ia me fazer essa confissão, entendeu? Porque André me engana. Era tipo daquela pessoa que engana. A vida inteira ela falou que a única melhor amiga que ela tinha era eu.
Eu sempre ouvi isso, hein?
É sempre, né?
Pois é.
É só você.
Aí, de repente, eu fui no casamento dela, falou, essa aqui é minha amigona. Eu olhava, dizia assim, ela me enganou. Eu me senti enganada.
Senti enganada.
Tem sempre umas amigas figurantes, né? Você tem que entender isso também.
Tem as figurantes.
É porque existem amigos e existem melhores amigos. São relações diferentes.
Verdade,
o amigo é quem vai olhar pra você e falar, ah, que isso, você tá ótimo. Seu melhor amigo é quem falar, amigo, troca essa roupa que tá uma merda.
Então já temos aqui o quesito sinceridade estabelecido pelo ano.
Macaneca de mamica!
Temos hoje aqui, meu amor.
E seu amor.
Ah, nenê. Ai, que bonitinho.
Estou aqui.
Você sempre vem.
Eu venho pra fazer jabá. Não, olha, mas porque essa semana é muito legal que a gente anunciou o retorno da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil, pro universo Jovem Nerd.
É, que delícia. Chama que eu vou!
Bom, a gente teve a Nestor por uns 12 anos e aí a gente, né, vendeu a Nestor antes de vir pra cá, né, se mudar. E aí depois veio o Magalu e aí, pô, a Nestor mudou.
Olha aí, o Bom Filho, como é que é aquele ditado? O Bom Filho, a casa retorna, como é que é? Ah, eu não sei, gente.
Por aí.
Tem uma
exatamente,
coisa
exatamente,
assim.
Gente, a Nerd Store está de volta agora, conectado no Magalu Netshoes, com toda a robustez da logística, do fulfillment.
Com toda a robustez.
Agora...
Olha que gostoso.
Com as facilidades de pagamento, com frete muito mais barato do que o que a gente conseguia antes, né? Porque antigamente a gente tinha lá que usar correios, tinha até transportador, mas a gente não tinha o volume de um Magalu, né?
Agora é outra estrutura, meu amor.
Exatamente. Tipo, o frete Magalu é muito melhor do que o que a gente conseguia, né? Então a gente tem toda essa estrutura agora, mas de volta à curadoria do Jovem Nerd. E a gente lançando agora 5 camisetas oficiais licenciadas exclusivas de Deadpool e Wolverine.
Ai, meu Deus, que delícia.
Exatamente, exclusivaças, né, de Store, todas oficiais com Deadpool e Wolverine. Estreia agora, essa semana.
Meu Deus, o filme do ano.
O filme do ano.
Ai, meu Deus, como eu quero ver.
Tô ansioso, muito cara. Então entra lá, gente, nerdstore.com.br, tem camisetas exclusivaças espetaculares de Deadpool e Wolverine e muito mais. Tem Funko, tem um monte de coisa. Vai lá.
Ai, vai, meu amor, que delícia. assim, ó.
Ah, e não esquece da nossa pesquisa também. Tem link no post.
Ah,
a pesquisa
sim.
De hábitos de consumo, de conteúdos do Jovem Nerd, fora do Jovem Nerd, as coisas que você gosta. Então, pra gente é muito importante. A gente agradece a todo mundo que já respondeu. Muito, muito obrigado. Dezenas de milhares de respostas.
Olha que beleza, gente.
Então, se você puder, a gente agradece demais. Tem um link aí no post. Menos de 10 minutos. Super fácil. A gente agradece demais pelo carinho. É muito importante.
Puxa,
saber,
gente,
conhecer,
é verdade,
a minha galera.
Obrigada,
né?
Obrigada mesmo.
Tá bom? Valeu. Tem link aí no post, gente. Valeu!
Quem tem um amigo tem tudo. Se eu posso devorar, ele busca no fundo.
Amizade é o primeiro relacionamento na vida que você escolhe livremente. Então é uma coisa muito séria e ela vai afetar todo o seu comportamento no futuro, nos seus relacionamentos também, até amorosos, né? Porque amizade é um relacionamento.
E tem todas as ramificações que podem ter no relacionamento. Você pode ter uma amizade tóxica, uma amizade abusiva.
Tóxica, pra mim, rala peito rápido. Eu não fico com uma amizade tóxica, não.
Mas, Alan, é bem isso, porque amizade é um relacionamento afetivo, né?
Exato.
É afetivo.
Eu fico brincando com a Andréia aqui, ah, porque tem outras melhores amigas. Eu acho que pelo contrário, essa coisa de melhores amigos, eu acredito muito que você tem um amigo que é um amigo legal pra você ir na praia. Você tem um amigo que é um amigo que vai malhar com você. E às vezes tem coisas diferentes em cada amigo.
A parada é, o melhor amigo é aquele que você vai dar sua senha do banco e você não troca a senha depois, entendeu?
Olha que delícia. Botou a senha do banco, hein? Gostei.
É aquela pessoa que não importa onde ela esteja, você sabe que você pode confiar nela.
Então. É aquela pessoa que mesmo que você queira esconder alguma coisa, ela vai fisgar nela.
Cala a boca, corta o programa, acabou.
É aquela pessoa que você pode ser você mesmo, que ela vai te amar mesmo assim.
Que vai, isso, você pode ser você mesmo, isso aí.
Exatamente. É aquela parada, é o que eu falei, a minha entrada. Tipo, eu tenho vários amigos, mas melhores amigos eu conto numa mão só, assim. Eu não faço de 5 melhores amigos, entendeu? Nem chega a 5, nem chega a 4.
Até porque existe uma manutenção, né, que tem que dar na amizade também. Não dá pra você ter 50 melhores amigos, né?
Exatamente. Não dá.
Não dá, impossível. Possível. Não tem como manter uma relação, né, de atenção, de tudo aquilo com várias pessoas.
Tipo, eu tenho amigos que eu amo muito, mas eles não são meus melhores amigos, entendeu?
Então, gente, eu sou poliamor porque eu tenho várias pessoas que eu gosto muito, sabe, que eu considero muito, mas assim, melhor amigo pra mim, ó, eu sei que não pode misturar, mas o Alexandre é o meu melhor amigo, porque a gente se conhece desde moleque, desde adolescente. Então a gente criou uma relação mista, né, de muita amizade junto. Então, assim...
Ah, mas não, acho que quando você tá falando de amor também, você tem que ter amizade com a pessoa, porque senão você não tem interesse em nada, sabe?
Exato, e como a gente se conheceu muito criança, assim, com 13 anos, ficou meio que esse mix total, assim, sabe?
Não, porque tem os atributos que se comunicam mesmo, né, pra
mim. Sim, mas eu acho que o relacionamento ideal, a pessoa é sua amiga, entendeu?
Mas eu e a André, a gente tava exatamente conversando sobre isso quando veio esse tema de amizade. Obviamente que o relacionamento ideal, o relacionamento bacana que você tenha com teu parceiro, é que ele seja seu super amigo. Mas tem muita gente que se fecha nesse relacionamento e que acaba não se importando com a amizade até com outras pessoas. E a importância que tem isso a longo prazo, mental, emocional, em todos os setores, eu acho.
Claro, não, é importantíssimo.
Porque você ter um melhor amigo, ter um parceiro é maravilhoso, mas você tem que ter uma vida à parte com amigos.
Ah, com certeza.
Não, exato. Então, eu tenho vários amigos, eu tenho várias pessoas que eu amo, sabe? Mas eu não posso dizer, ah, você é meu melhor amigo e você, sabe? Porque tem várias pessoas que eu considero. Não consigo, sabe, dizer assim, ah, você é o melhor. Então fica difícil.
Vou te conquistar, Agatha.
Não, eu consigo.
Eu sou poli, eu não consigo dizer. Eu não sei
exatamente quem são meus melhores amigos.
Eu não tenho essa coisa de melhor amigo, não tenho.
Esse crop da Agatha falando que ela é poliamor o tempo todo vai sair tão bom na internet depois.
Que delícia! Eu sou poliamor. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, né? Tem alguns anos só. E que, assim, sou um grude com ela, a gente se ama, sabe? É uma coisa assim, paixão.
Quem? Agora eu tô curiosa.
A Shona. Eu não posso dizer que ela é minha melhor amiga, entendeu? Porque a gente se conheceu recentemente, ela tem outras best friends, né? Mas a gente se adora e é grude.
É, senti um pouco de...
É, rolou um ciúmes ali.
Rolou um ciúmes, ela já tem outras melhores amigas e eu não sou.
É aí que tá, eu nunca fui ciumenta com essa as coisas. Eu sempre fui poliamor, sabe?
Amizade, eu nunca tive ciúmes.
Isso é delicado, né?
O Peter me chama de bro, né? E eu chamo o Peter de bro. O Peter, ele não deixava as outras pessoas me chamarem de bro. É. Só ele pode me chamar de bro.
Olha isso!
É o ciúme. Ele é, o Peter é ciumento.
Uau,
o Peter
é mas é que, gente, eles são amigos de infância.
Amigos de infância, amizade pura.
É outro nível amigo de infância.
É o nível, o meu nível com o Peter é o nível da gente se conhece há mais tempo que a gente não se conhece. A gente viveu mais
mas tempo. Mas eu e a Mary Jo também.
A gente viveu mais tempo junto do que a gente viveu tempo separado, entendeu?
Igual o Alexandre, a gente viveu mais tempo junto que separado. Isso aí.
É, a Mary Jo também. Amiga, a gente já se conhece há mais tempo do que a gente tem o dobro, né?
É, tem o dobro. E assim, eu acho que, por exemplo, a minha relação com a Andréia, a gente já era amiga antes da gente ficar grávida. O que pega muito é passar por tudo que a gente passou desde novinha juntas. Aquilo criou um elo tão forte, né, amiga?
É isso. Tem uma parada do elo.
Tem a parada do elo de você viver coisas com aquela pessoa. E claro, porque assim, houve um afastamento porque ela foi morar em Curitiba, vim morar no Rio, mas eu tenho uma coisa, e eu acho que a Andréia também tem comigo, que a gente se encontra a mesma coisa, quando a gente tinha 19 anos, 18 anos. E isso é muito bom.
É aquela parada da amizade atemporal, né? Não importa se o único contato que você tenha com a pessoa seja mandar um meme a cada 3 meses, mas vocês se encontram e é tudo igual.
Exatamente.
É, mas assim, mas eu sou assim, não só com a Mary Jo, sabe? Por exemplo, a Paty Zaru. Eu fiquei um tempão sem ver a Paty. Bem antes da pandemia, tu te viajou agora como se tivesse visto semana passada, entendeu? O tempo não passa. Quando a amizade é verdadeira, o tempo não passa, gente.
Não passa. Eu que fiz a Andréia, por exemplo, entrar no Orkut pra poder ter algum tipo de notícia dela, né, amiga?
Oi. Ela, você tem que fazer o Orkut.
É, a Mary Jo é a maior mantedora de amizade do mundo.
Mas mantém.
É difícil fazer amigos sem a recorrência, né? Por isso que é mais fácil fazer, acho que quando é criança, porque você tá na escola todo dia, ou na rua, ou amigo do trabalho que você vê todo dia. Eu, pelo menos, assim, todas as minhas amizades, elas se fortalecem com essa recorrência, assim, sabe? É muito difícil pra mim falar de... Claro, como vocês falaram, amigos que eu não falo há muito tempo, quando eu falo, é como se fosse lá. Mas a base da amizade foi formada por tanta convivência, que pra mim parece que é um critério, assim, acho que eu tenho que conviver bastante com a pessoa, ainda que seja virtualmente, sei lá, mas tem que ter uma frequência, sabe?
É, o virtual ajudou muito, né? Quando apareceu o Orkut, apareceu o Facebook, você vai reencontrando as pessoas, isso fez com que você voltasse a ter vínculos com pessoas que talvez você não teria se não existissem essas ferramentas.
Existe aquela amiga que já é família, entendeu? Tipo, Mary Jo e Paty Mafra já são família, já.
Aí, quando eu tô com a Andréia, a mãe e pai dela e com a família, eu me sinto em casa, me sinto com a família. Eu me sinto mesmo que eu estou em família. Eu tenho uma intimidade, algo que pra mim não é diferente.
Eu sinto a mesma coisa. Eu acho que essa coisa do melhor amigo é uma pessoa que você pode ter como um irmão na sua vida, sabe? Tipo, você pode falar o que vier na cabeça e tudo mais, porque é a intimidade, né? Quando eu tô com a família de vocês também, eu chamo a Dolores de vó. Todo mundo ali é família pra mim.
Ah, que delícia.
Mas é, gente. Peter é da família. Paty e Mari são da família, entendeu? É toda família. A gente
cria um vínculo.
Já tem
um
vínculo. Tem umas amizades que expandem mesmo, né? Expande, assim, pra outras pessoas importantes pra aquela pessoa, não é?
Expande. Por exemplo, você... E a Jess, foi isso, expandiu pra todo mundo. Mary Jo também, expandiu, virou domínio público, minha filha, porque eu...
Mas eu acho que isso é algo incomum quando você tem um melhor amigo. Porque o melhor amigo é tipo, é meio que alguém que você acoplou na sua família, basicamente. A sua família inteira sabe quem é o seu melhor amigo. A sua família inteira já viu o seu melhor amigo mais de uma vez.
Sim.
É normal isso, é normal. Ainda mais se foi na adolescência, que um dorme na casa do outro. Se vê na escola, sabe, tá em toda festa de aniversário, tá em todo o evento, sabe?
Tipo... Não, e tirando... Que a gente fala sobre a pessoa o tempo todo, né?
Exato.
Então, tipo, poxa, meu melhor amigo fez isso, meu melhor amigo fez aquilo. Tá no seu dia a dia, né, essa outra pessoa.
É, tipo, é impossível a sua família que tá ao seu redor não saber quem é o seu melhor amigo, entendeu? Eu acho impossível. A não ser que você não fale com a sua família, e tudo bem.
É, exato.
Mas se você tem contato com a sua família, se você fala com a sua família sabe quem são os seus melhores amigos, entendeu?
É, principalmente porque acaba explodindo, invadindo as outras áreas da vida, né?
Não se esqueça. Que ouviu de mim, amigo, estou aqui.
Agora, eu fico pensando uma coisa. É tão engraçado esses dois tipos de amizade, né? Amizade de infância e adolescência, ela é uma amizade muito mais, assim, pura. Porque ela não tem ainda nenhuma condição, né? Quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai colocando um monte de condições, assim, naturais.
A gente vai selecionando, gente.
Vai selecionando, tipo assim...
Já ficando seletivo.
Você é homofóbico? Não vou ser sua amiga. Entendeu? Assim, você tem uma série de coisas que vem naturalmente. E aí vai ficando mais difícil.
Não, mas se seu amigo de adolescência e de infância é racista, homofóbico, machista, aí não rola mais, aí, né, gente?
Aí é aquela coisa do reencontro que não tem mais a ver, que não bate mais as ideias.
Você passa um filtro nessas pessoas.
Isso, você vai filtrando. Mas quando você conheceu na infância, não existia nada disso ainda, porque nenhuma criança tem, né?
A malícia, essa malícia.
Ela vem pura, né? Ela vem limpa.
É, mas criança é tipo, também nossa. Tem umas ganguinhas, hein? Acho que também não é... As crianças também têm umas ganguinhas.
Tem as gangues. É. A criança não é pura, tá?
Não, gente, vocês não estão entendendo. A criança, ela, quando tem um amigo de infância, aquela amizade é pura, entendeu? Aquela amizade entre ela e o amigo é pura, é genuína, não tem condição. Quem você é, de onde você vem.
Se forma a partir de coisas tão básicas, tipo, ah, a gente gosta da mesma cor, a gente gosta do mesmo programa de TV, a gente gosta do mesmo personagem, a gente gosta da mesma matéria.
Isso aí.
E ser amigo tem que saber também ser amigo, né?
Tem que saber. É,
mas sim. Eu vou falar, eu vou dedurar minha mãe aqui, porque a Maria José, ela tem que ser uma excelente mantedora de amigas, porque a minha mãe fazia zero coisas pra manter a Maria José.
Tom!
Que isso?
Não acho que fizeram coisas, não.
Vou defender agora. Postei e saí correndo.
Ó a treta.
Vou defender a Andréia.
Defende sua amiga, Mary Jo.
Vou defender. A Andréia realmente é uma pessoa que... E eu entendo isso e a gente tem que entender, aprender a respeitar a maneira de cada um. Porque a gente tem que aprender, quando a gente ama um amigo, também a gente olha e vê como é que é a maneira de ser. A Andréia pode, às vezes, ficar no mundo dela, na loucura dela, no dia a dia dela. E aí ficar um tempo sem falar comigo. É, mas acontece.
Na loucura dela, gostei.
Mas todas as vezes que a Andréia teve comigo, a vida inteira, ela foi 100%. Em todos os momentos. Entendeu?
Olha que delícia! Viraleta de música isso.
Então, assim, todas as vezes que eu precisei dela, todas as vezes que ela se fez presente, nossa, Andréia foi um milhão. E eu não tenho muita gratidão, tudo que ela fez já pra mim, pra minha filha, pra nossa amizade. Independente se depois, porque, cara, quem é amigo de verdade, entende o dia a dia do outro, sabe? Essa coisa de ficar, tem que ficar, tem que me mandar mensagem o tempo todo, tem que falar comigo, cara, isso pra mim não existe. Tóxico. Talvez por isso eu tenha tantas amizades, porque eu entendo o dia a dia de cada um. Eu não fico exigindo que a pessoa tenha comigo. É, eu acho que isso é uma coisa escrota.
Olha, Mary Jo, muito bom, hein?
É, ficar exigindo do outro. É aquela coisa, você tem um amigo pra tu, você tem um amigo que tá aqui todo dia, tem a Raquel. Que ela acabou de falar, que tá sempre comigo aqui. Não manda mensagem todo. Que mora do lado da minha casa, que, cara, faz coisas por mim, tipo, eu me mudei pra cá, ela passa, eu vou levar a Carol pra escola. E, sabe, me dá uma vida boa com a minha filha, tenta me ajudar.
Olha que beleza, gente.
Tenta, sabe, eu vejo que bota. Quando uma pessoa coloca coisas dela por você, isso tem um valor enorme.
Ah, com certeza.
Entendeu? E a Andréia fez muito disso na vida, Alan.
Eu tô adorando isso.
A cena é a seguinte: a minha mãe abre, aí ela fala, nossa, eu não respondo a Maria José faz muito tempo, ela deve achar que eu sou péssima amiga. Em vez dela responder, ela desliga o celular e esquece, entendeu?
Mas a mãe, cara, eu conheço a sua mãe o suficiente pra que tem TDAH, que ela esquece tudo na vida dela.
Olha que delícia, amiga compreensiva.
A pessoa, pra ser minha amiga, ela tem que ser insistente, porque...
Olha esta frase, meu Deus, tem que brigar por isso.
Eu compartilho, tá? Eu compartilho desse pensamento, porque pra ser meu amigo também tem que se esforçar.
Porque eu tô assim, eu esqueço as coisas,
eu esqueço de responder. Se eu fosse aquela pessoa que só tivesse uma amiga. Obviamente que a André é muito importante pra mim. Ela é uma super amiga, uma pessoa que quando eu tiver que desabafar, falar alguma coisa, ela é muito importante pra mim. Mas se fosse uma pessoa que tivesse uma amizade só na vida, que fosse meio, né, sei lá, sozinha,
amizade monogâmica,
me respondendo, eu talvez passasse mal. Mas esse não é o meu caso.
Oh, meu Deus, tadinha.
Mas se fosse assim, você mandava um lembrete também, vai. Você falava, não me respondeu, cadê você?
Exatamente.
Eu gosto muito da pessoa, mas a pessoa às vezes não percebe que eu gosto tanto dela. E só vai perceber quando ela precisa de mim ou quando eu fui necessária na vida dela. Porque aí eu vou lá.
Se empenha.
Eu vi isso
em várias pessoas, não só comigo. Já vi você empenhada e tem um coração gigante, amiga, pra ajudar
as pessoas. Isso é verdade.
A Andréia faz uma coisa. coisa muito legal que é emprestar amigos, vai. Vamos falar a verdade agora. No meu caso, por exemplo...
Olha, ela empresta. Ela não é egoísta, viu, gente?
Não, no meu caso, ela literalmente fez uma... Vamos reunir todos os amigos que têm relação com esse tema e a partir de agora são todos seus amigos temáticos, mas são seus. Toma aqui. E um laço de fita, né?
É, pois é, teve isso. Amizades com elo em comum, né? Uma coisa em comum. Isso é legal.
É, gente, porque eu não quero as amigas só pra mim, né? Mas se certo, todas as minhas amigas puderem ser amigas de todas as minhas amigas, pra mim é muito melhor.
É isso.
É, mas nem todo mundo pensa assim, viu?
Amigo, cara. É... Peter...
Pelo contrário, tem gente que esconde amiga.
Peter vai esconder o Alan numa caixinha.
Eu escondo, eu coloco, eu falei pra ele que às vezes dá vontade de colocar ele naqueles potinhos e sacudir um pouco, sabe? Porque meu amor é um pouco agressivo.
Que isso, Peter?
Olha, amores brutos, Peter!
É aquela parada, né? A gente se conhece há tanto tempo que é muita coisa de irmão, né?
É diferente, porque, por exemplo, você, a Maria José e você se chamam de amiga. Se eu virar pro Peter e se chamarem de amigo, eu falo, que porra é essa, entendeu?
Exato. A gente não se chamava pelo nome, pra vocês terem uma noção.
Mas, pera,
eu tô querendo dizer que a amizade deles é mais forte que a nossa, André.
Mas vocês têm um apelido compartilhado, gente.
Ou eu falo bro, ou eu falo viado, entendeu? Só tem essa
dúvida. Exato.
Que delícia!
Ou é bro ou é viado. Não existe outro... Se eu chegar e falar oi, amigo, ele vai falar, que porra é essa?
Mas você chama
a brutalidade vem daí, entendeu?
Mas eu acho fofo ter apelido, mas às vezes não nasceu um apelido, entendeu?
É, não vou criar um apelido agora pra André.
Não, o apelido deles é
vamos pensar, amiga.
O apelido surge naturalmente, não pode escolher.
É, tá, essa parada surge.
Vocês são adolescentes ainda, cara. Eu e Andréia, a gente já...
Adolescentes,
Andréia, eu já tendo filho, mãezinha.
Amiga, você ainda tem uma amiga que você tinha apelido com ela, eu me lembro.
Quem é amiga?
É, eu me lembro.
Petista.
Isso.
Petista?
Ela só se chamava de petista.
Lembra de petisca?
Ah, de petisca. Eu achei que era petista. Petista!
Petista e bolsonarista.
Vão achar que tá falando petista. Petista! É. Pega essa petista, pega!
Eu tenho uma amiga que começou a me chamar de bruxa, virou Bru. Eu comecei a chamar ela de Bru. Aí as duas se chamam de Bru, pra confundir todo mundo. E eu achava que isso era uma coisa exclusiva até ver o Alan contar que ele faz isso. Olha que bonito.
Tá vendo? Surgiu naturalmente, entendeu? Não é uma parada, temos que ter um apelido. Não, essa parada ou ela surge ou ela não surge. Isso é, não anula uma amizade, tá?
Eu não tô falando que anula, não tô falando que anula. Mas é engraçado, por exemplo, essa parada do bro realmente saiu naturalmente da gente. Eu lembro até hoje, a primeira vez que um outro amigo meu tentou me chamar de bro, a cara que o Peter fez pra essa pessoa, entendeu?
Eu não consigo disfarçar, eu peço desculpa pelo meu signo de terra.
Temos limites.
Na faculdade eu tinha um amigo que só ele podia me chamar de um jeito e se alguém chamasse, ele ficava P também. A namorada dele ia me chamar desse jeito e falava, não, você escolhe outro apelido. E ela escolheu, ela, ah, então tá bom. Ela era muito boazinha, cara.
Não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui.
Então, mas nesse meio de questão de família e ciúmes e tudo mais, o Alan esses dias virou mó ciumento, tá, Andréia? Vou contar pra você agora. Ele virou mó ciumento.
Eu sou amigo ciumento, sim. Eu sou amigo.
Ele... Não, ele é amigo protetor.
É, só escute. Ele tava assim, como assim você fica mandando vídeo pra minha mãe? Você é mais amigo que é da minha mãe do que de mim agora. Eu fiquei...
Mas isso é verdade. Eu fico tipo, que é isso? Tu fala mais que a minha mãe que eu? Que porra é?
Alan, eu te entendo totalmente de novo, tá? Porque a minha mãe, ela ficava amiga das minhas amigas, ao ponto de eu estar brigada com a amiga e a amiga ligava em casa pra falar com a minha mãe.
Meu Deus!
Ô, Alan, que porra é essa?
Não aceita.
Não aceita, Alan. Começa a cortar, Alan.
O que, Alan? O Peter me manda uma mensagem.
Demora 3 meses pra me responder.
Olha, nossa, gente.
Tá me trocando toda hora mensagem com o Peter aí?
Todo dia.
A gente fica
trocando
memes. É diferente.
Todo dia.
Memes, calma.
Isso, gente. Tá. Olha aí, o um mal-estar, hein?
O Peter me manda vídeo todo dia. E aí, no final do dia, eu vejo os videozinhos dele. E aí, comenta e manda o outro pra ele de volta.
Ah, isso também rola.
O Alan, eu mando o vídeo, ele não assiste.
Pois é, ele faz a mesma coisa comigo.
O Alan não é responsivo, é isso?
Não, exato. Não é.
Não, não é mesmo. Assim, não, você vai me mandar mensagem no Telegram? Beleza. Aí ele me manda vídeo no Instagram. Eu olho o Instagram uma vez por
mentiroso!
Semana.
Mentiroso! Você fica me mandando um monte de coisa no Instagram. Aí quando eu mando, você não me responde. Aí eu chego no Telegram, eu vejo que ele tá online.
Eu uso o Instagram em burst. Eu entro no Instagram, eu fico preso durante 3 horas e eu entro na próxima semana, entendeu? É isso que acontece.
No Instagram? Você fica preso no Instagram?
Ele
fica.
Sim, porque tem o
Reels.
TikTok.
É o Reels.
Eu fico preso no Reels do Instagram.
Você não precisa explicar o que é Reels pra sua mãe. A gente fica mandando todo dia.
Olha aí essa traição. Ai, que gostoso. Eu tô adorando essa terapia, esse caos. Tá bem gostoso.
Todo dia. Às vezes eu sinto o Alan pelo Peter.
É verdade.
O Peter me atualiza. Eu fico sabendo que tem o Alan também, entendeu?
Olha aí. Nossa, matar um fogaréu esse programa. Tô adorando.
O Alan não responde a gente. O Alan fica... Parece que ele não vê as coisas que a gente manda. O André nunca me respondeu. É como
o André não me responde também.
O André não responde ninguém.
O André é contra as redes sociais, tá lá.
É, pra falar com ele tem que jogar LOL, tem que entrar online.
Exato, tem que mandar. Tem que mandar um xingão pro André ou uma letra de funk pra ele responder.
A Mary Jo é a pessoa mais imediata de responder mensagem. É chocante.
A Mary Jo é excelente, ela é um fenômeno.
É, parece uma inteligência artificial. A gente de tão rápido que é.
Não, gente, eu queria ser igual a Mary Jo, uma pessoa que, sabe, todo mundo conhece, todo mundo gosta.
Gente, eu tenho que olhar a fofoca, porque a fofoca é urgente, a fofoca
acontece
todo segundo na internet. Eu trabalho com fofoca, Peter. Eu tenho que estar a par da fofoca o tempo todo.
Amiga, eu acho esse maravilhoso. Esse teu Apple Watch deve ter sido uma das melhores coisas que tu já comprou na tua vida, hein?
Eu não consigo mais viver sem ele. Vou te dizer excelente. Que eu achava uma besteira ter esse Apple Watch. Eu achava besteira mesmo.
Ai, gente.
Aí eu comprei e agora não consigo viver sem. Minha vida sem ele já não existe.
Não, tá igual Alexandre.
A Mary Jo é a única que mantém aquelas contas de tweet de fofoca ativa, tá ligado? Aparecendo no Apple Watch.
Ah, que gostoso.
Não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui.
Mas, gente, agora vamos falar sério aqui. A importância da gente cultivar as amizades e levar pra vida toda, porque eu fico preocupada assim, eu vejo as pessoas mais velhas, não sei se isso é uma coisa das gerações passadas, mas a gente vê, eu vejo muito assim, né, na minha família, inclusive. As pessoas mais velhas não têm muitos amigos.
É muito triste, cara.
Eu também vejo isso.
E aí fica viúva, ou fica alguma coisa assim, e aí fica...
Fica sozinho. É assustador. Eu conversei até com André, eu falei pra ela, amiga, pega as suas amizades lá fora, faz uma vez por mês que seja. É tão bom. Primeiro que é necessário a gente sentar, dar risada com o amigo, beber alguma coisa, tomar um café de tarde, falar besteira, longe do marido, sabe? É bom, é importante.
É, muito bom.
A Mary Jo tá fazendo a manutenção das amizades da Andréia. Gostei disso, vou fazer isso com
ela. Porque é aquilo, né? Apesar de expandir, igual a gente tava falando, de ser amiga da pessoa, ficar amiga do marido, ficar amiga da esposa e tal, às vezes é bom mesmo ter uma dinâmicazinha individual, né? Só com amigos.
Uhum. Claro, não, gente. Tem que ter.
Lembra nós as dinâmicas da Highway?
Eu tenho que pegar num trânsito com a Andréia. Nossa amizade é baseada no trânsito, na estrada, entendeu?
Não, gente, isso é gostoso.
Caraca, a gente no carro é terapia foda, entendeu?
É uma catarse, né?
Tipo, é uma catarse.
Se pagasse pedágio, é uma milha e uma confissão. Uma milha e uma confissão.
Olha aí, mas serve, gente, serve.
Aí a Andréia é do tipo que faz chorar, viu? Ela faz umas perguntas.
É. Não, mas isso é bom. A gente fez a noite das meninas. Foi só as mulheres. A gente fica conversando. Tem que ter essa divisão. Tudo bem que nem todo mundo gosta de sair sozinho e tal.
Mas se não gostar de sair à noite, vai de tarde tomar um café.
Vai de tarde, é. É legal fazer isso.
Não existe esse conceito pra gente, noite das mulheres, assim. Porque pra gente é tudo gay. Então a gente é tudo tipo, tem os...
Noite das gays.
São binário, noite das gays.
Eu adoro noite das gays, gente. Me incluo. Na noite das gays.
Exato, não, pode ter os amigos no meio, todos os gêneros.
A gente não mora tudo na mesma cidade, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns eventos em específico. A gente, por exemplo, a gente todo final de semana, a gente tem um RPG. No começo desse ano, a gente pegou essa galera que joga RPG toda semana e a gente foi no carnaval, no parque aquático, entendeu? Todo mundo junto.
Maravilhoso.
Mas é algo que, tipo, como as pessoas moram em estados diferentes, a gente não consegue fazer isso, tipo, toda hora, toda semana.
Mas, vou te falar uma parada. Você ainda é solteiro, sabe? E sendo solteiro, é mais fácil você ter esse convívio com amizade. Eu tô falando mais em gente casada mesmo, sabe? A pessoa que acaba casando, acaba se fechando na família. E a importância dos amigos é exatamente nesse período. Quando a gente é solteiro, cara, a gente tá o tempo todo...
Ah, já, o Alan já foi casado. Mas eu fui casado.
Mas é que é meio heteronormativo, né? Essa visão, assim, de você vai... Tipo, os momentos com o marido, os momentos com os amigos e tal. Eu acho que nem sempre é assim.
Eu vou ser muito sincera. Vamos dizer que Deus que me livre, tá? Não tô matando o Xandão, não. Mas que eu fique vivo, que o Alexandre vá embora antes de mim. Tenho certeza, gente. Uma certeza absoluta. Que eu vou estar naquelas excursões de velhinhas e vou fazer amizade com todo mundo.
Isso é ótimo. Isso é ótimo.
Eu vou sozinha me inscrever e vou viajar com as velhinhas todas, nem que seja pra Teresópolis.
Amiga, se acontecer uma coisa dessa, você vem morar comigo, tá?
Eu vou morar com você.
Pronto, já não vai ficar sozinha. Resolveu.
Eu e o Peter é a mesma coisa. A gente ficava assim, se a gente ficar velho e, tipo, ir sozinha, a gente vai morar junto e foda-se.
É verdade.
Inclusive, a gente falava, se você morrer antes que eu vou puxar teu pé.
Sempre, é todo mundo.
Né? Gente, mas você sabia que em algum país da Europa fizeram isso? Fizeram uma comunidade de todos os amigos que ficaram já viúvos e eles moram todos no mesmo lugar, no mesmo prédio, assim, sabe?
A gente tem um amigo, né, a Lua?
E o, amigo sonho, comum, né? o sonho de Lua. Lua é todo mundo morar, tipo, num castelo, assim, tipo, todos nós, cada um...
É, não precisa ser no castelo, né? Mas hoje em dia...
O castelo...
Olha o sonho humilde, né? Num chateau de blé, blé, blé.
Quando eu digo castelo é porque foi algo idealizado na adolescência, entendeu? O sonho de Lua é todo mundo morar no mesmo lugar, entendeu?
Na mesma corte,
exato,
né?
Exato.
É, isso é possível.
Inclusive, a ideia hoje é comprar uma casa e colocar todo mundo que não se sustenta ainda dentro de uma casa e fazer uma comunidade comunista, entendeu? De amigos ali, todo mundo junto.
Isso é maravilhoso, gente.
Se tá todo mundo de acordo, todo mundo em harmonia, todo mundo com essa mentalidade de que todo mundo quer contribuir com o que pode, isso é excelente. Isso funciona, funciona.
Exato.
Mas tem mesmo muita gente fazendo isso. Que, o que antes o relacionamento, vamos dizer assim, hierarquicamente mais importante da vida das pessoas era o casamento, né? Mas hoje em dia tem muita gente que inverteu essa pirâmide aí. O principal relacionamento é o de um amigo ou amiga, sim, ou um grupo. Mas
os filmes estão abordando as coisas dessa maneira também.
Não,
tipo,
é?
Final feliz nem sempre é com um príncipe. O final feliz é com uma melhor amiga, com um melhor amigo.
O novo filme da Barbie fez isso. É literalmente isso. Tipo, eu não quero ficar com um cara, eu quero curtir minha vida, tem minhas amigas aqui, e é isso, entendeu?
É.
Eu achei muito bom.
E até o Ken também, o Ken aprende.
É que antigamente era meio excludente, não é? Se você tá... Uhum. Casada, você só vai fazer coisas com seu marido, não é? Não tem
jeito. E aí tem aquela parada de, tipo, uma das pessoas morre e você fica solitário pro resto da vida, que é a coisa que a Andrea falou, de, tipo, as pessoas mais velhas não têm mais tantos amigos, né? Tipo, ficam solitários.
E sabe o que
acontece? Ficam sozinhos.
Como nunca tiveram amigos, assim, eles não sabem fazer amizade. Eu presenciei uma coisa dessa hoje em dia. E não tem interesse pelas pessoas. Eu acho que uma das coisas que eu gosto de ter amigos é que eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Sabe? Fui reconhecida pela primeira vez, né, André? Fiquei tão feliz, eu gosto tanto.
Ah, que
bom. Eu gosto de verdade. Eu respondo as pessoas.
A Mary Jo está na fama agora e ela foi reconhecida na apresentação de balé da Carol.
Ah, que legal!
Sim.
E aí a ouvinte veio falar e ela ficou... Nossa, gente. Ela ficou mais feliz que a ouvinte, tá?
É. Ah,
ela, gente, foi reconhecida.
E todas as pessoas que, os ouvintes que me mandam a mensagem, eu respondo e não é por obrigação, que eu gosto, gente. Eu gosto.
Você não tá entendendo. A Mary Jo tava quase pedindo o telefone da ouvinte.
Ah, não, para com isso, Andréia. Para de me sacanear. Deixa eu ser escrota.
O poliamor.
Olha o poliamor, olha o poliamor. Vem pro meu lado, vem pro poliamor, Mary Jo.
É.
Andréia tem alguns filmes da ouvinte, gente.
Não fiquei, ela também me reconheceu, amiga.
Vem pro poliamor que é libertador.
André, você foi pouco, prazer com a menina e a Mary Jo foi amorosa, é isso?
Não, eu fui amor com ela também. Eu sou gente boa, gente. Nossos ouvintes são maravilhosos.
Também.
Quando a gente encontra, a gente fica muito feliz. Até porque numa fama, tipo, Xuxa, que todo mundo sabe quem é. A caparada que, sim.
Gente, a menina
é tipo
tremendo
clube da luta,
dos pés
sabe?
Da cabeça.
Só que
é um nicho, né?
Quer ver uma pessoa tremendo dos pés da cabeça porque tá te vendo?
É verdade. Eu vi isso acontecer quando a gente tava na loja da Havaianas, né, Andréia? A menina tadinha. Alucinada por você.
Foi. Aí as pessoas olhando, querendo entender de onde é, quem é essa garota? Quem é essa garota? Que a outra tá chorando.
É Big Brother!
É, a gente tem que falar sempre que é Big Brother.
O Dave faz isso, eu fico com uma vontade. Cara, eu fico rindo. Com essa coisa besteira do Dave. Toda vez que alguém vai tirar foto, é Big Brother. Ai, meu Deus. Gente, e vocês têm linguagem, assim, porque quando eu era criança, eu tive melhor amiga na escola, né, e tal. Mas hoje em dia, gente, ela virou uma bolsominion do cacete, né?
Nossa! Que dor!
Eu tentei reativar a amizade, mas quando eu vi lá, Bolsonaro 17, aí eu, ai, tamo em universos diferentes, minha amiga.
Dá preguiça, não precisa, né?
Pois é. E ela foi, assim, minha melhor amiga, né? A gente tinha uma ligação, né, de... A gente tinha uma linguagem própria, tinha palavras próprias, sabe? Vocês tinham isso de linguagem própria? Ou tem?
Ah, eu então, tinha uns códigos que a gente usava no caderno, sabe?
Sim. A gente tinha palavras.
Palavras, assim, não. Mas a nossa linguagem era, tipo, a gente conversava muito desenhando.
Isso é verdade. A gente conversa fazendo isso até hoje, né?
Exato, eu tenho muita piada interna, que só eu e as minhas amigas sabem. E se a gente fala a piada interna, ninguém entende. Isso também acontece. Aí acaba sendo um vocabulário próprio, né? Você só fala uma palavra daquela vez que vocês foram, sei lá, no cinema juntos. Aí você fala uma palavra e a pessoa sabe imediatamente a sensação que é. Não. Só as duas dão risada, ninguém mais ri, sabe?
Eu aquela e o Peter, a gente tem uma comunicação não verbal também. A gente olha isso, um pro outro e olhar, já sabe.
É, exatamente. É.
Esse só se olhar é muito bom, né? Esse só se olhar. Eu tenho uma outra coisa que acontece hoje em dia no mundo moderno com algumas amigas minhas. A gente tá num lugar que tem muita gente. A gente quer comentar uma coisa, mandar mensagem pelo WhatsApp. Uma olha pra outra e faz... Uhum.
Né?
Uma outra coisa que eu vejo aqui que é bem diferente também, vocês estavam falando de idade, né? Uma outra coisa que é muito nova, né? Eu acho que são as famílias que têm só um filho. E esse um filho não tem os irmãos ali. É o caso do Eric, por exemplo. Se ele não tiver os amigos, como que ele não fica solitário mais velho, né? Não estão aquelas famílias enormes igual era antigamente, em que você tinha seus irmãos, um mais velho, um mais novo pelo menos, algo assim. O Eric, por exemplo, se ele não apostar nas amizades e não tiver os vínculos dele com os pares, assim, ele fica sozinho.
Isso aí, igual a Gisele. As amigas dela são as irmãs, sabe? Que é ter essa ligação mesmo, que não tem, né, com quem dividir.
Verdade.
É muito importante. A amizade é muito importante, ainda mais pra pessoa que só tem um filho, entendeu? Porque, tipo, a pessoa tem que aprender a dividir, a criança tem que aprender a fazer todas essas coisas. Como ela não tem irmão, ela não vai passar por isso se ela não tiver amigo.
Porque a gente também acha que é privilégio, né, quem é amigo de irmão, como é o meu caso, o Alan também, eu sei, ou a Andréia e a Agatha, ser amigo de irmão é privilégio, mas não é todo mundo que é, não. Principalmente do Vale, né? Às vezes você tá no...
Você
só vai encontrar alguém pra ser seu par, vamos dizer assim, indiscutível. Às vezes não é na família, né? Às vezes não é, não, é um amigo.
É o meu caso,
Cacá.
Olha aí, Peter. É verdade.
O Peter tem... É verdade.
A minha família são os meus amigos e a família deles, entendeu? Tipo, é aquilo que eu abracei pra mim como família.
É que a gente que tem assume que todo mundo tem. Não é bem assim. Né? Às vezes você tem um inimigo, o seu irmão é seu inimigo, né?
Ai, gente, que horror. Que triste, né?
Mas é verdade.
Mas é uma coisa bem real. Bem
é
real
por isso mesmo. Que a amizade é importante, porque ela é a família que você escolhe, entendeu?
É isso.
Porque você não escolhe na família que você nasce, entendeu? Mas você escolhe a família que vai ficar perto de você, que são seus amigos.
E a gente tem que envelhecer com esses amigos, gente. Que não pode chegar... Eu não sei o que é pior, acho que isso é uma coisa de geração. As gerações passadas viviam muito, as mulheres, muito pra família, pro lado.
celular e acabava as amizades, eu não sei. Porque eu vejo muita geração passada de pessoas viúvas solitárias.
É, tem muito.
Isso acontece. É,
e bastante. Eu fico muito preocupada.
Deve ser uma coisa bem cultural mesmo, que aqui mesmo nos Estados Unidos tem muito aquilo, senior communities, né? No Brasil isso não é comum. No Brasil, se as pessoas são mais velhas e elas estão reunidas num asilo, em lugares que são... tem aquele estereótipo de tristeza, né? De abandono.
É verdade.
Aqui não, aqui tem as seniors communities, as pessoas decidem que elas vão morar lá pra estar ao redor das pessoas que são da mesma faixa etária, né? Tem um nivelamento etário. Aí vai, faz cruzeiro junto e tem a noite disso, o dia daquilo, cria, né, os rituais pra poder estarem próximos, que acho que...
É, vira tipo uma escola.
Exatamente, esses rituais que fazem a aproximação acontecer. E eu não sei, no Brasil não via muito isso.
Não tem isso aqui no Brasil.
É. Aqui tem muito.
Puxando isso que a Mary Jo falou, que, por exemplo, a minha mãe e ela experienciaram algo juntas, isso que forjou a amizade delas no infinito, entendeu? Eu acho que comigo e com o Peter foi a mesma coisa. A gente se descobriu junto, assim, sabe? Tipo, eu e o Peter, a gente já não se chamava pelo nome desde o começo. A gente
não gostava.
A gente não gostava, a gente não se chamava pelo nome. E a gente só foi entender morto, muito,
né?
Depois.
Pra gente, vamos especificar.
É. Tu sabe? Tipo, a gente não usava, a gente nunca usava, entendeu? Tipo, a gente não se chamava por esse nome nunca. E foi algo que, tipo, não foi algo que a gente decidiu.
Simplesmente aconteceu.
E foi uma parada que a gente foi descobrindo junto, assim, na nossa experiência, assim, tipo, a gente começou a sentir que a gente se sentia de jeitos parecidos, mas não completamente parecidos, né? Até porque, né, a gente tem identidades diferentes. Eu acho que isso também criou um bonde muito intenso entre a gente, assim.
Ah, né? Porque às vezes a gente só quer ser entendido, né, também.
Exato.
Nossa, Alan, você falou isso, de vocês terem, né, descoberto isso juntos. Eu acho tão legal, assim, essa geração agora. Eu sei que não tem muito a ver com isso, mas a geração agora da Gisele, assim, claro, ela tá sendo criada num ambiente que tá favorecendo ela ser uma pessoa totalmente livre de, né, de preconceitos e tal. Mas aí ela tem uma amiga que é gênero fluido, sabe? Você vê a diferença da cabeça, sabe? Tipo assim, a amiga falou lá no grupinho, né? Aí a Gisele, não, tudo bem, a gente vai usar o pronome que você se sentir confortável. Tipo assim, com 10 anos.
Legal. Ah, que amor. Que docinho.
É muito diferente, né?
Quando eu cheguei pros meus amigos e falei... Gente, eu sou trans, todo mundo olhou pra mim e falou: tá, e qual que é a novidade?
Aí, tá vendo? É outra cabeça.
Todo mundo já sabia.
Não, na nossa época era um horror, né, André? Essas coisas assim, né? Tipo, você vê, eu, por exemplo, eu andava de mão dada com a minha amiga, né? Nossa, todo mundo ficava, lésbica. E se fosse? Seria uma ofensa?
Não, mas peraí, eu sempre andei de mão dada na infância, a gente não tava de mão dada com as amigas, isso é normal.
Mas eu já andava adolescente, aí já era, sabe?
Mas olha só, menina, né? Era normal, se fossem dois meninos. Já não era. Então não era o dar a mão que era normal, era o afeto entre mulheres. Porque antigamente não rola, né? Não pode amigo demonstrar carinho, enfim. E outra coisa que acontecia também era isso. Se você era menina e amiga de um menino, você era um casal.
Era um casal.
Ah,
automaticamente,
sim.
Automaticamente.
Que é outra distorção que não existe mais. Hoje você literalmente pode ser amiga de pessoas, não interessa do que elas são, né?
Exatamente.
Até em festa junina, eu ia de xadrez de homem e ela de mulher, entendeu? E era isso, assim, né? Era amizade mesmo.
Eu acho que, às vezes, o nosso inconsciente, né? Ele acaba trazendo isso pra gente. Tipo, a gente não sabia que a gente era trans. Mas a gente nasceu assim. Então, inconscientemente, a gente vai pela coisa que é mais próxima da gente, né? Que é aquela pessoa que provavelmente vai apoiar a gente sair do armário, até a gente se definir.
Pra mim, eu tenho muitas amigas que eu fiz quando eu tive o Xandinho, quando eu tive a Carol. Eu acho que essa
os grandes eventos.
Saber o que o outro tá passando e você conseguir ser parceiro, ajudar, ter uma conexão mesmo com a pessoa e saber que, tipo, que não é fácil o que ela tá passando e ela saber também que não é fácil o que você tá passando, essa coisa, isso fortalece muito. E torcer pelo outro, né? Amizade verdadeira, você não tem inveja nenhuma, você quer que o outro brilhe.
Isso
que você
é verdade.
Quer
que o outro...
Ah, e tem umas coisas que aglutinam a gente mesmo, né? Por exemplo, quando houve a transição do Alan, eu tava ali também, né? De uma certa maneira, eu não tava verbalizando nada, mas isso era parte do meu repertório de alguma forma, como vocês falaram. falaram e a gente nem sabia porquê, mas a gente tava bem um com o outro, né?
É, tipo, eu contei pra Mari antes de contar pra minha mãe.
Sim, sim.
É, eu fui a última a saber, né, gente? Então...
É que tem uma diferença da pessoa trans pra pessoa que ama quem é a pessoa trans e tá passando por aquilo. Então acho que é isso que me vinculava a André de alguma maneira, porque eu conseguia saber de uma certa forma o que ela tava sentindo, né?
Ah, total.
É, pois é.
É uma conexão de uma experiência que vocês tiveram igual, né?
Eu não era protagonista, exato, assim como ela também não, mas de uma certa forma tinha um vínculo ali.
Exato,
e nas
não,
estradas, a gente conversava sem nem saber do que tava conversando, né? Tem essas loucuras também, né, André?
Também.
Tô falando disso, você tá ouvindo isso, mas você não sabe que eu tô falando disso, porque eu tô ouvindo isso que você não tá falando isso. Mas tá todo mundo falando da mesma coisa, sabe?
É, gente, eu acho que a melhor definição do amigo é essa. É aquele que vai estar com você quando o cinto apertar. Isso é a definição.
A Raquel, que é uma amiga minha nova, falou uma coisa muito legal pra André. Ela falou assim, a Maria José pode fazer uma merda. Eu vou pegar, vou chegar nela, vou dar um esporro nela, falar, amiga, não tá certo. Olha o que você fez agora. Na frente dos outros, eu vou defender ela com unhas e dentes. Eu não vou dar o gosto de ninguém saber que eu acho que ela tá errada. Eu vou estar do lado dela.
É verdade. Lealdade. É lealdade, gente. É lealdade.
Pulando tá fazendo merda. Vamos lá dar porrada. É,
tá. Tô lembrando que tem uma das coisas que eu ensinei pro Eric desde que ele é muito pequeno, que eu falo, eu sou a sua primeira ligação. É pra mim, a primeira pessoa que você vai ligar sou eu. No perigo, na besteira. E isso é um conforto tão grande, né? Saber que você tem pra quem fazer essa primeira ligação, que a pessoa não vai, ela pode até te julgar depois, mas ela tá ali pra você, né? Então é muito amoroso isso.
Se você tem alguém na sua vida que não é da sua família e é essa a primeira ligação, ela é seu melhor amigo. É no sentido, tipo, eu sei que se eu ligar pro Peter e falar, matei alguém, o Peter vai lá, beleza, vamos esconder o corpo, entendeu?
Você é um merda, vamos esconder o corpo.
Bom que estamos matando pessoas.
Tá aí um bom critério, né, pra fazer aquelas perguntas
um
de quanto amigo você é. No caso de um true crime, né?
Você esconderia o corpo comigo?
Teste de amizade.
Olha o teste de amizade. Você esconderia o corpo comigo? Bem gostoso, hein?
Igual tem os testes de fidelidade, né? Podia fazer um teste de amizade.
Mas eu acho que é uma coisa bem comum das pessoas falarem, né? Que eu esconderia... Seria cúmplice dele, eu seria cúmplice dela. É
ou
uma
agora
coisa bem
também
comum
dizer, perderia o réu primário por ela. Ou
exato.
Então, na frente da bala.
Beleza. Gente, que horror! Estamos brincando, tá bom, público? Estamos brincando.
Agora vou dar uma dica de...
Desesperada com o cancelamento.
Já estou preocupada, meu Deus do céu. Olha o cancelamento, gente. Liguem para 190, tá bom? Vai ficar tudo bem.
Entreguem para a polícia, não bota o amiguinho no por roubada.
Gente, ninguém vai matar ninguém, tá?
Então não estressa o que as donas do podcast querem dizer.
Figurativo.
É tudo no amor. Gente.
Olha só, tem uma série maravilhosa sobre amizade, tá? Amigas pra Sempre na Netflix.
Ai, que susto, eu achei que você ia mandar um true crime agora.
É de amizade sem esconder corpo?
A Mary Jo fica dizendo que eu tenho que assistir essa série. Ela fala, amiga, você tem que assistir essa
porque
série.
Porque a Andréia é a cara da personagem mais nova. É a cara, é igual.
Eu quero dizer que eu assisti e deve ter um recado aí, Andréia. Só falo
isso. Você assistiu?
Assisti.
É legal?
É bem legal, é bem legal.
Não é linda? Você chorou muito no final, Patrícia? Você deve ter chorado.
Muito.
Nossa.
Principalmente porque, né, quando você mora longe, a especialidade é sentir saudade de amiga, né? Então, em cada episódio você fica projetando um amigo lá, é muito legal, eu gostei.
Nossa, assim, demais a série, né, Paty? Eu vou te muito dizer legal, que eu amei, tenho vontade de ver até de novo, e assim, é muito emocionante.
Não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui.
Gente, e quando a gente é criança, que tem aquelas provas malucas de amizade, assim...
Ai, meu Deus.
Não, eu... Mas aí não era nem minha amiga, era minha prima, né? Porque antes de ter amigo, você tem um primo, né? Aí a priminha. Aí a gente fazia uns testes malucos de... Gente, olha que horror. Criança é horrível, né? A gente fazia o teste da confiança. Então, por exemplo, eu tinha um baú de brinquedo. E aí, assim, você tinha que entrar no baú. Aí a outra sentava em cima do baú por 5 segundos. Aí, depois de 5 segundos, você abriu o baú, entendeu? E a gente fazia isso. Era o teste de confiança. Você tem que confiar em mim.
É, teste de confiança nada. Isso aí são aqueles... Como é que é o nome? São desafios escrotos pra caralho que pode dar merda. Duvido que a ideia foi tua, Agatha. Se eu te conheço, mãe. A ideia não foi sua. essa
trilha. Eu nunca tive isso aí, não.
É um poliamor sadomasoquista? Que isso?
Olha só a prova de amizade que a Agatha mostra pra gente. Eu tinha uma amizade.
Eu tinha medo.
A amizade me trancava no baú.
É, por 5 segundos. E eu sou claustrofóbica.
Eu quase morri trancada no baú.
Foi horrível. Ai, horrível.
Que isso, André? Aonde?
De verdade. Uma vez, a gente tava em Teresópolis. E aí, resolvemos fazer uma peça, sei lá, circense, sei lá.
A Mary Jo estava envolvida? Só me fala isso.
Não estava.
Ah, é.
Era...
Eu nunca vou prender minhas amigas do baú.
Pessoas viajavam lá para a casa dos parentes, lá em Teresópolis. E aí, vamos fazer um teatro no clube do condomínio deles. Aí, foram lá no clube. Aí, a gente fez, tipo, sério mesmo a parada. Comprou ingresso, entendeu? A gente enfeitou tudo de circo. Ia fazer um circo. Comprou ingresso e a galera do condomínio ela assistia. E aí várias crianças se reuniram pra fazer essa peça de circo. E eu fui o palhacinho que ia pular de dentro do baú. E me botaram dentro do baú. Só que me botaram meu dentro Deus do baú do com céu. Muita antecedência, gente. Não é tipo, entra agora aqui, você vai sair logo em 30 segundos. Me botaram, me esqueceram lá 15 minutos naquele baú.
Meu Deus.
E a roupa do palhaço tava me sufocando na posição que eu tava. Deus, a roupa do palhaço tava me enforcando. E eu tava ficando sem ar lá dentro. E aí, eu não conseguia mais nem gritar. Quando abriram a porra do baú no meio da peça, deve ter sido um show de horrores, gente. Porque eu saí chorando. Chorando, sufocada. Foi um horror,
meu
gente.
Deus do céu.
Mais 5 minutos, eu não respirava mais.
Eles queriam fazer você daquela caixinha de palhaço, da mola?
Da caixinha de palhaço. Eu ia pular da, gente, da do baú, sou... sabe? Era uma surpresa. Que quase isso. Que rola um palhaço morto no circo, cara.
É,
quase.
Tadinha, que horror.
Ah, eu nos 80. Também, né?
Essa parada de criança brincar de se trancar em baú é um perigo, gente.
É um perigo do caralho.
É um perigo, porque eles trancaram o baú. Eu tentava abrir, eu não conseguia.
Ai, que horror, gente.
Me trancaram no baú.
Pra que trancar, gente?
Porque, gente, criança faz merda, é isso? Puta criança merda. Faz merda. Alguém falou, vamos trancar. Alguém me trancou lá dentro. Isso é que eu já tava sufocada, eu não conseguia nem gritar. Foi um horror, quase morri, tá?
Ai, que horror, gente. Meu Deus.
É, anos 80. Brincadeiras de baú, eu tenho pânico, entendeu?
Eu também. Não, eu sou claustrofóbica, então eu nem sei como é que eu entrei.
Não, qualquer uma criança... Desafio. Gente, uma criança pode esquecer outra dentro do baú, esquecer sair, porque criança é voada. Criança tá brincando, de repente, sei lá, passou o carro do picolé, vai atrás e deixa a outra lá trancada no baú. Entendeu?
Anos 80, a prova de sobrevivência mesmo. Caralho.
Total.
Não, é a prova de sobrevivência. Não, a gente tinha outra prova de amizade também, que era assim, enquanto uma estivesse escovando o dente, a outra tinha que tampar o ralo com a mão e aí aquela água sobe, e aí pra você mostrar que não tem nojo da outra.
Ai, que nojo! Que nojo!
Olha só, as amizades da Agatha eram... Eu agora entendo porque que a Agatha não tem amizade desde pequenininho.
Fiquei traumatizada.
São traumáticas.
Eu começo a entender.
Eu e a prima era isso. A outra virou bolsominion. Fiquei traumatizada, gente.
São jogos mortais e nojentos, né?
Nossa.
Mortais e nojentos. Mortais e nojentos. Mas tudo no amor.
Não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui.
Ah, mas uma coisa que eu acho também importante a gente falar, mudando completamente de assunto ao estado total, é essa relação afetiva mesmo entre os amigos, né? Por exemplo, o Peter veio dormir aqui em casa e a gente dorme na mesma cama, assim, essa palhaçada. A gente dorme de conchinha. Ele dorme de conchinha. Uhum.
Exato.
E não é porque eu durmo de conchinha com o Peter que, por exemplo, a namorada do Peter vai ficar tipo, ah, não, entendeu?
Eu ia ficar.
A Mary Jo já ficou trigada aqui.
Aí, por exemplo, se o Alexandre dorme de conchinha com outra mulher, eu ia ficar puta.
E se o Xandão tem um amigo e ele tá dormindo de conchinha com o amigo dele, tem problema?
Puta também, do mesmo jeito. Vai que acontece alguma coisa, Alan.
Mary Jo é ciumenta.
Mas não é nada sexual.
Não, mas peraí, Alan, existe uma regra. Se você já era casada e esse amigo nunca existiu, não existe essa possibilidade. Agora, se você chegou na vida do seu marido e ele já tinha esse amigo, ele já dormia de conchinha, aí são outros 500, entendeu?
É, aí já é direito adquirido.
É direito adquirido.
Já dormia, vai dormir assim.
Mas depois não, depois não pode. Tá proibido.
É, depois eu ia ficar bolada.
Eu não ia nem continuar o namoro, tá? Eu durmo de conchinha com a minha melhor amiga. Cara, sinceramente.
Você não dormiria de conchinha com a minha mãe?
Não, eu amo a tua mãe, cara. Eu acho que tem necessidade. Andréia, tem necessidade da gente dormir de conchinha, amiga?
Gente, eu durmo de conchinha com as minhas ibicins.
Ah, pronto, olha aí.
Também sou assim, pra te dizer também como é que eu sou. E que eu acho que a Andréia é igual. A gente não é melosa.
Não somos.
Isso, não são.
Acho que eu sou fria também. Eu sou meio fria, amiga. Mas eu sou coração quentinho, só que eu não sei.
Mas é eu
que
vou...
O deboche, assim...
O deboche fala mais alto. Mas assim, a gente nunca teve essa coisa de uma fazer carinho na outra. Não existe.
Não.
Na nossa amizade.
Que gostoso! Vocês nunca fizeram carinho uma na carinha da outra, assim? Que gostoso! Um beijinho! Um beijinho gostoso!
Tem amiga que é assim.
Amiga, a gente não pode desmerecer quem é assim.
Não,
é porque a gente
não
é assim.
É a minha maneira de
ver. Não é o nosso estilo. Não é o nosso estilo.
Não é o nosso estilo. Eu não tô desmerecendo de forma alguma. Eu sou assim, por exemplo, do meu marido, eu tenho ciúmes. Amizade eu nunca tive. Eu sempre fui inclusiva. Eu sempre quis que minhas amigas fossem amigas das minhas outras amigas. Nunca
Mas pera, ele tem amigas e amigos? Isso que eu não entendi.
Meu marido, ele tem amizade feminina.
Acho que a Mary Jo não ia deixar.
Mas se ele tivesse, você teria ciúme.
Eu queria ver. Eu sou andando com uma amiga. Eu queria ver.
A gente também tá há muitos anos, Paty.
Não, assim, entendi. Eu tava
no nosso relacionamento tem também alguns vícios e algumas coisas de primeiro relacionamento que nunca terminou, sabe? Que nunca teve um corte. E a gente, os dois, ambos eram muito ciumentos.
Uhum.
Então, eu acho que a gente vem com erros até, que eu não acredito que isso seja uma coisa nem boa, mas...
Eu acho que isso também é algo muito do mundo heterossexual, assim, tem isso também.
Só pra completar o que elas falaram, o negócio do estilo, eu acho que é muito também disso que o Alan é uma pessoa muito afetiva. Existem pessoas que são muito afetivas e pessoas que não são. E eu não sou muito afetivo. Mas com o Alan, eu consigo ser, porque a gente se conhece desde criança e tudo mais. Então, a gente tem aquele negócio do amigo Golden Retriever e o amigo gato, entendeu? O amigo gato, ele não...
Eu acredito profundamente.
Não gosta de ficar perto. Não, demonstra de outras formas. E o Golden Retriever é aquele que fica babando, né? Fica abraçando, fica junto com você e não sei o quê. E o Alan é muito Golden Retriever.
Sim, eu sou
o gato que foi adaptado ao Golden Retriever.
Eu sou 100% Golden Retriever. Eu sou 100% Golden Retriever. É tipo, se eu tô com um amigo, assim, não existe a possibilidade de eu estar assistindo algo com meu amigo tá de um lado do sofá, ou tá do outro. Eu tô literalmente colado, entendeu? É tipo, não existe essa.
Olha que gostoso!
É verdade.
Eu sou 100% gato.
Eu também.
O Alan se abraçado. Se você vai assistir alguma coisa com o Alan, ele vai te abraçar.
Patimar fregato, é, Patimar?
Muito. Eu não sou de ficar... Eu sou carinhosa com palavras, com gestos e tal, mas eu não sou de ficar abraçando minhas amigas ou...
Nossa, eu
também não.
Dando de mandado, sei lá, ou deitado.
O Alan é muito. Não.
Eu e a Mary Jo, a gente não assiste filmes abraçados, mas quando eu assisto filme abraçado com os meus filhos, é diferente.
São relações diferentes. Na nossa amizade, eu fui tipo o gato criado com cachorro, então é o gato que acostumou e vive completamente nesse ambiente do cachorro, só que só com ele, entendeu?
É muito engraçado. Eu posso abraçar o Peter. Se outra pessoa vem abraçar o Peter, ele fica tipo, não. Ele fica, não.
Eu fico bem, eu não
Mas eu sou exatamente
não,
assim também. As minhas amigas falaram que eu era Bud Revel. Não pode encostar muito. Abraço de 2 segundos.
Olha aí, pai.
Abraço rápido, 2 segundos, um abracinho.
Vamos saber, hein?
Paty, vou te encontrar, vou te abraçar tanto.
Eu tenho uma amiga que ela faz isso,
de beijinhos,
tá?
Paty.
Ela me ameaça assim. Ela fala, eu vou aí agora. E eu vou te abraçar por uns 100 segundos. Eu falava, nem chega perto de mim, por favor.
Então, olha só que engraçado.
Me liga, não vem aqui me abraçar.
Oi, gente, mas assim, o Alan e o Peter são amigos, mas eu, assim, antes de saber que vocês eram, assim, só amigos, irmãos, eu achava que, pô, que seria um casal tão legal.
A namorada do Peter tá lá.
Ela tá dormindo aqui atrás.
Ah, desculpa, que delícia.
Não, mas
enquanto ela dorme,
isso aí a gente vai cortar, Peter, pra salvar teu relacionamento.
Não, tá de boa.
Ana sabe, é porque, tipo, a gente é aquele nível de amigo que parece um casal velho discutindo, é isso.
Exato, nossa, demais.
Casal
demais.
Idoso discutindo, é a gente.
Eu achava.
A gente tem essa energia. A gente tá ciente dessa energia, entendeu?
Então ela não tem ciúme, né?
Não, não tem como ter ciúmes de nós dois.
Não tem, é porque, tipo, o que a gente tem é muito puro, sabe? Assim,
é muito irmão.
Entendeu? A gente é muito, tipo, a gente é irmão, basicamente, entendeu?
Mas eu acho que a gente tem que contar essa experiência que a Agatha fez a gente passar.
é muito nossa. Engraçado.
Ah, eu fiz passar, né?
A Agatha não pode ficar levemente alcoolizada, que aí ela começa, entendeu? Ela ficando, nossa, eu shippo vocês dois. E a gente ali, tipo,
uai. Agatha. Da última vez que eu encontrei vocês dois.
Eu fiquei defendendo o Peter e o Alan. Eu falei, não, eles são amigos, eles são irmãos.
Eu shippo, eu shippava.
Você lembra, Peter, que a gente se encontrou lá no...
Sim, eu lembro.
Eu shippei super, é.
Então, mas é porque eu... a gente tem...
É, eu shippava.
A gente tem essa energia, entendeu?
Temos, mas a gente
não
é.
Ah, pois é.
Mas agora, foi muito claro, engraçado.
Né, que ter um genro igual ao Peter seria um sonho.
Ah, que bonitinho.
Seria um sonho, né, gente?
Começou. Nossa, agora a gente vai pro lugar bem, né?
Eu acho que
não, mas eles são irmãos, gente. Não existe.
É, André, você é minha mãe de qualquer jeito. Não tem como.
Exato. Irmão.
Não existe, mas eu continuo shippando, mas eu sei que não existe.
Não, mas não existe. A parada aqui é de irmãos, entendeu? Não vai rolar.
Foi muito engraçado quando a Agatha chegou pra mim. Então, eu tive um sonho que você tava namorando uma pessoa, Peter. E aí, ela ficou leve. Mente alcoolizada, e ela, nossa, vocês formam um casal tão lindo, né? Que nem no meu sonho.
O nosso amor é lindo, mas tava lindo no meu sonho. Tava bem gostoso no meu sonho.
Gente, olha só, nada mais lindo do que uma amizade virar amor.
É, também tem.
É, isso é verdade.
Não tô dizendo de vocês dois, mas eu acho.
Não, não, exatamente.
Não tô dizendo de vocês
acontece,
dois.
Mas acontece, hein, vem.
Não, mas então.
Olha eu e o Dave, a amizade.
Você é o Dave, a Agatha e o Alexandre.
É, acontece, é lindo.
Eu apresentei a namorada do Peter pro Peter.
Sim, é verdade.
Olha que gay, olha, que delícia.
E você ia falar que gayzinho? Foi isso que eu vi?
Que gayzinho?
Que gayzinho? Que gaylícia.
Nossa, adorei, gaylícia.
Olha que gaylícia, que gaylícia.
Credo, que gaylícia.
E foi muito louco, porque desde que a gente é criança, o Alan, ele fica rondando os meus relacionamentos. E eu faço a mesma coisa, né? Então, assim, a gente fica sondando pra ver o que que vai dar, o que que é, como é que funciona, eu quero ouvir o que que é as intenções dessa pessoa.
É tipo a aprovação de pai e mãe, mas é mais isso, entendeu?
Mas a parada é que eu e o Peter, a gente sempre concorda.
É verdade.
O Peter
é verdade.
Fala, não presta. Eu falei, também sei que não presta.
Uma merda.
Já, também acho uma merda. Mas a gente não pode fazer nada, sabe? O Peter ainda faz alguma coisa. Eu não posso.
Eu vou lá, grito com a Alan. É uma putaria. A Andréia já
viu. Mãe, se fosse meter, se fudeu, sabe? Você virou, acabou. Perdeu o filho. Então, quando a mãe vê um filho num relacionamento merda, não tem muito o que fazer.
Faz amizade com o melhor amigo.
Faz amizade com o melhor amigo.
Eu tenho um Peter de aliado nessas horas. Eu falo, Peter, socorro, me salva. Não dá, tá foda, também não me escuta.
É, mas é difícil.
Ter esse melhor amigo do seu filho sendo unido à mãe é a melhor coisa desse mundo, né?
É, não pro Alan. É,
o Alan tá calado.
Eu acho uma merda, eu tô aqui só no silêncio, eu acho uma merda, entendeu?
Tá quieto aí.
O Peter é seu the best?
O Peter é, tipo, um dos meus melhores amigos, sim, com certeza.
Caraca,
o Peter você viu, né?
O Peter vai cair, ele já
sabe. Mas ele sabe, ele sabe, é ele e Lua, é isso, acabou.
Atende a porta aí, rapidão. Atende a porta.
Não, mas o Peter e a Lua são os melhores amigos do Alan. É, a Lua também é muito forte.
Então, uhum. É tipo, mesmo. E ele já é sua
melhor amiga.
Puxa, não vou declarar meu voto aqui. Eu tenho muitas melhores amigas.
Olha, também é do poliamor. A Paty também é do poliamor.
É, eu sou. Oh, eu de verdade. E eu tenho um pouco
mas
de
violando.
São
assim,
melhores amigas pra tal coisa.
Da América do Norte.
Olha, André.
Pronto, olha a cobrança.
Por ordem alfabética, você é a primeira.
Por ordem alfabética.
Aparece uma amiga da Paty que viu assim, poxa, meu nome é Ana. Como assim?
Exatamente, ela tá me impondo em situações. A própria Agatha tá aqui, né, Agatha?
É verdade.
Olha aí.
A melhor amiga dela atual é a Shona, que ela tá muito BFF da Shona.
É, mas assim, eu não posso dizer que é a melhor amiga. Assim, eu amo ela, mas eu não sei, né? né? A gente não se considera melhor amiga, sei lá, mas a gente tem um vínculo.
Vocês não querem colocar um rótulo, né?
Esse relacionamento sem rótulos.
Mas, por exemplo, eu fui viajar por 10 dias, quando eu voltei, ela falou, ah, é muito tempo, eu não consigo viver sem você. Olha que gostoso.
Ai, que bom.
Ah, que bonitinho.
Ah, foi fofo, foi fofo.
Eu passei por uma situação entre amigos que foi desagradável, assim, né, todo mundo tem problemas, né, assim, às vezes. E aí, e ela foi a única pessoa que tava lá todo dia, me mandando mensagem, perguntando como é que eu tava, sabe, enfim.
O resto não prestava, né?
O resto não tava nem aí. Então, assim...
E eu dava de porra na Agatha, então...
Eu tô sabendo.
A André... Não, a André é irmã. A irmã não conta. A irmã tá acima de tudo, assim, né?
Ah, eu acho que a melhor amiga é a André.
Eu não ficava ligando pra saber da... Eu ficava assim... E aí? Cobrando, né? E aí? Já definiu a parada? Já, né? Já pediram desculpa?
Não, é. Mas aí a André tá acima de tudo porque é irmã. E a irmã já tá em outra escala, né? Agora, na escala das amizades, é a Shona agora é, né, é essa aí. Porque... Ficou comigo no momento do perrengue. E foi leal. Tipo assim, também não vou falar com eles. Também não vou falar com eles até eles se retratarem, entendeu? Ela ficou do meu lado.
Ah, sim. Esse negócio de...
Não,
de
ela é leal. Ela foi brava.
É,
ela
mas a gente faz isso. É. Se alguém,
a Shona cresceu muito no meu conceito, entendeu? Porque até então, pra mim, era todo mundo legal, entendeu? Ali, ah, os amigos da Agatha são ótimos. Uhum. Mas aí, na hora do negócio pegou fogo, ela foi leal. Eu falei, não, essa aí foi brava.
O Peter é tipo cão guarda, entendeu? Se alguém me machuca um segundo, a pessoa morre pro Peter, entendeu? Não existe.
Morre mesmo. Chance. Morre mesmo. Morre
a
mesmo.
Pessoa pode magoar o Peter.
Magoa ele, eu fico putaço.
Me magoa.
Mim não pode magoar nem a Andréia, nem você, nem a Agatha.
Que gostoso, hein?
Falando de família, né, e amizade e tudo mais, o André também entra na minha lista, porque a Andréia já viu, a gente tem um grupo do Telegram, que o André fica me mandando fotos escroto, eu fico fazendo carta de Yu-Gi-Oh! Com as fotos dele.
O nível de amizade que o Peter tem com o André é que eles se mandam foto cagando.
É verdade.
Nossa!
Gente, a minha amiga Raquel hoje me mandou foto cagando. A minha amiga Raquel hoje me mandou foto cagando.
Só que, como é que
ela mandou foto cagando, amiga?
Mandou.
Ela é muito insana.
Ela mandou, ela falou, eu vou ao cinema, tem que fazer um cocôzinho, não consegui nem fazer cocô hoje, amiga. E mandou uma foto das pernas dela na privada.
Ai, meu Deus. Não, então, existem dois tipos de amizade de foto de cocô, que você tira das pernas, porque você é uma pessoa mais, né? Você tá dentro das normas, você tá ali. E o André tira foto de cima. Ele tira foto dele sentado na privada, escondendo pau, entendeu? É uma loucura! É uma loucura, gente!
Pelado, né? Pelado, sentado pelado.
Pelo menos ele esconde o pau. Nos poupe, né, André?
Eu definitivamente sou um amigo gato. Eu nunca faria isso, nunca receberia isso. Se eu recebesse, eu deletava. Inclusive a amizade.
Patrícia é uma pessoa muito discreta, né, Patrícia?
Ah, bom saber, Paty. Vamos mais te mandar foto pra cá.
Vamos mandar todo mundo pra Paty agora, meu Paty.
Vou cancelar esse envio aqui.
Todas,
né?
Todas nós, né? Vamos mais todas. Acabar a gravação, correr pro banheiro e mandar
foto. Vamos perturbar, Paty. Já quero dar mil beijos na Paty, quero fazer um cocôzinho e mandar uma foto pra ela.
Tem outra coisa que a Paty não gosta, né, Paty? Que é massagem, né? Vou fazer uma massagem na Paty.
É, não gosto.
Nas costas da Paty, bem relaxante.
Nem nas costas, nem no pé, nem massagem minuto. Não gosto de nada disso.
Massagem minuto, muito bom.
Aí podem me massagear, eu gosto.
Então a Paty é ultimate gata, é isso?
Ultimate gata. Inclusive, quando tinha, às vezes, onde eu trabalhava, sei lá, Semana da Saúde, ganha uma quick massagem naquela cadeira, você fica de bruços na cadeira e fica meio ajoelhado, meio sentado. Que posição é aquela, meu Deus do céu? E aí,
aquela posição.
Eu dava os meus testes para as outras pessoas, porque eu não queria ninguém encostando em mim.
Eu não gosto que toque na minha lombar. Eu não sei explicar, gente. É, se tocar na minha lombar, eu sou capaz de morder.
Na lombar?
Eu fui uma vez no aeroporto fazer uma massagem dessa na sua cadeira escrota. Eu tava muito fodida das costas, falei, acho que vai me ajudar. Aí quando a pessoa começou a tocar na minha lombar, eu falei grosso. Falei, não, isso não. Você vai fazer massagem aqui, ó, tá doendo aqui no pescoço, não sei o quê. Você não toca aí. Eu não gosto que mexa na minha lombar, gente. Eu fico putaça, não sei o que que é.
E também nos peitinhos, que eu sei, os peitinhos são sensíveis.
Mas se a massagista fosse fazer massagem no meu peito, porra!
Que massagem é essa? Que amizade foi essa, porra, Agatha? Mano. Pelo amor de Deus!
Deixa eu tocar que é gostoso, deixa.
Era foda, tá massageando meu peito, caceta.
André não pode, é sensível o peitinho.
Que cúmulo, né?
É bem sensível esse peitinho, é sensível.
Tá gente tá falando de amizade ainda?
Pois é, amizade é massagem no peito.
O poliamor da Agatha tá muito louco.
O poliamor tá indo longe demais.
Esse meu poliamor. Gente, olha que delícia. Eu amo todo mundo que tá aqui nessa ligação, tá vendo? Eu sou poliamor. Eu não posso escolher um.
Não, gente, tem várias pessoas que não estão nessa ligação que a gente ama, né? Óbvio que tem. Várias amigas. A gente queria chamar mais gente pra essa ligação. A gente queria botar uma porrada de gente, só que não dá certo, gente. Quebrou uma confusão. Os ouvintes não entenderam nada.
Colocamos os mais importantes.
Já tá um circo, imagina.
Já tá um circo.
Colocamos os mais importantes.
Só não pode matar o palhaço dentro da...
Pode.
Dentro do baú.
Não bota o palhaço no baú e não precisa tampar o ralo pra escovar o dente.
Não precisa cometer true crimes, né? True crimes, não precisa.
Não precisa esconder o corpo.
Não, eu acho,
a gente não comentou, mas eu acho importante também ressaltar aqui que amizades tóxicas e amizades abusivas, elas existem e você tem que se afastar delas, entendeu? No caso aqui, a gente não falou sobre isso, mas a amizade, ela é um relacionamento, como a gente falou no início do programa. Então, existem amizades tóxicas, existem amizades abusivas, entendeu? Tipo,
todo mundo vai passar por ela. Todo mundo vai passar por amizade tóxica. Não tem um ser humano que não passou. Eu já passei por várias, a Mary Jo já passou.
Pois é, eu também.
Todos nós já passamos por amizade tóxica. E a gente vai fazendo o quê? Vai eliminando essas pessoas da vida.
Sim.
Vai eliminando, gente. Tem que eliminar.
Eu elimino. Exatamente. Eliminei várias pessoas, gente. Amiga que dá em cima de namorado, acabou.
Deus me livre.
Não, pelo amor de Deus, isso não é amigo, né?
Isso não é amiga, gente.
Ah, mas quando eu era adolescente, tive pessoas que...
Porra, isso é
amigas davam em cima de namorado, sim. Né? Não tô dizendo que eu tive amiga em cima do meu marido, que seria demais, né? Mas tô dizendo que na adolescência.
Nossa,
eu tive amiga que dava em cima de namorado.
Eu nunca tive uma amizade assim.
Então, mas essas morriam pra mim, gente. O que mais? A amiga que fica querendo que você prove que é amiga e você
compete. Que compete, que é mais bonita. Nossa.
É, quer diminuir a outra pra se sentir melhor.
É, amiga invejosa, não é amiga, né? Conhecida invejosa. Invejosa. Não é amizade, gente. Pra mim, um amigo olha pro outro amigo e acha tão lindo e só suspira.
Vê a pessoa crescer, né?
Exatamente. Eu sempre fui muito ciumenta, mas aí quando eu tinha amigas muito... Às vezes eu tive amigas muito bonitas, mas muito bonitas. E eu gostava tanto dela que meu ciúme ia embora com meu marido, sabe? Tô falando do meu marido. De tanto amor que eu tenho pela minha amiga. Então eu não tinha aquele ciúme. Você vê o que é amizade, sabe? É você acreditar tanto naquela pessoa e gostar tanto dela que você... Eu era ciumenta malucona, tá, gente? Doentona. E não ter ciúmes mesmo, sabe? Mesmo sendo uma amiga lindíssima.
E você confia na pessoa, né? Você confia que não vai ter
maldade. Ela é minha amiga, porque eu não seria capaz de fazer isso com ela e não acredito que a pessoa seria capaz de fazer comigo, entendeu?
Sim, exatamente.
Você tem certeza que ela não vai fazer.
É isso.
Exatamente. É isso. Não, e outra coisa, uma coisa que eu vivi foi uma amizade, assim, assustadora, em que a pessoa pegava minhas coisas sem me pedir. Eu acho isso absurdo.
Isso é bizarro, bizarro.
Mas era assim, de adolescência, sabe? Aí pegava minhas coisas, desaparecia com as minhas coisas. Aí eu chegava na casa dela, tava lá minhas coisas. E eu questionava, né? Falei, por what the fuck? O que é minhas coisas? Ela, gente, é amiga, não precisa ficar pedindo.
Ah,
eu nunca fiz isso contigo. Eu nunca peguei tuas coisas, sabe? Isso é escroto, entendeu? Pessoa que pega tuas coisas sem pedir, é leve, diz que, ah, isso é prova de amizade. Quando tem que saber, prova de amizade, acabou, entendeu?
Exato.
Uma coisa é você entrar no banheiro do teu amigo e saber que você não precisa pedir o sabão, entendeu? Tipo, é uma coisa. Agora, outra coisa é você pegar o negócio da casa do teu amigo e levar pra sua sem pedir, sem falar nada.
Você é amiga de alguém, a pessoa fala assim, me empresta aqui, claro que você vai emprestar.
Mas no caso dela, ela nem queria pegar emprestado, ela roubava mesmo, ela não falava, entendeu? É que a Andrea pegou no flagra, foi diferente. Ela roubava mesmo.
Se você não pede pra pessoa, você está roubando, gente, sabe?
É, chama roubo.
Mas ela roubava mesmo, ela não ia devolver, ela pegava mesmo.
Mas aí quando eu questionava, ela falava, ai, a gente é amiga, não precisa pedir.
É, pois é.
Ah, entendeu? Tá bom.
Vinha com essa.
E aí foi a pessoa que eu tirei da minha vida, afastei, né? E tem gente que conhece até hoje, fala, ah, fulana sente falta de você. Eu falei, cara, eu lamento, não sinto a mínima falta. Ah, mas vocês eram crianças. Vocês eram crianças, era da... Ah, mas tipo, uma pessoa que eu não quero na minha vida. Porque se era assim no passado, imagina assim, gente. A pessoa tem gente que não muda, não.
Tem gente que não muda, gente.
Eu e o Alan, a gente teve uma amizade onde começou com essa pessoa não querendo respeitar a identidade do Alan, né? Não querendo chamar ele pelos pronomes certos e tudo mais. E daí a gente brigou, falou, tipo, não, você vai chamar chamar certo. Aí a pessoa começou a chamar certo. Só que aí, no momento que eu saí do armário, essa pessoa virou e falou assim, tá, eu respeito o Alan, mas você não. Eu fico, porra, que isso?
Que louco.
Sabe, tipo, que amizade é essa, gente?
E aí morreu pra mim. Deus. Automaticamente morreu
Exato.
Pra mim.
Exato. Não tem isso, gente.
Nossa. Amizade condicional.
É,
tipo... É como se fosse uma cota, né? Tipo, aí esse aqui eu vou aceitar.
É, o cara tinha uma cota. É, exatamente.
Aham. Não, e sabe, tipo, não era uma parada que, nossa, eu via a gente era menos amigo ou qualquer coisa do gênero. Não, eu via essa pessoa na faculdade. Eu ajudava essa pessoa com problema amoroso, sabe? De tudo. Então, assim, é muita maluquice. Pessoa maluca mesmo.
Nossa, gente, que horror.
É, esse aí foi uma decepção. Ah, já foi tarde. Gente, a gente tem que peneirar mesmo, entendeu? O que acontece hoje em dia, eu sou muito mais criteriosa pra fazer amizade, entendeu?
Como tem que ter, né?
O que é normal, dependendo do que a pessoa gosta, do que a pessoa acredita, não bate contigo, entendeu? Não faço nem questão, nem quero ter convivência com certas pessoas, então é o que eu falo.
Gente, a amizade tem que ser uma parada que, tipo, você anseia pra ver essa pessoa, quando você encontra a pessoa, você se sente bem, quando você sai, você se sente bem, entendeu?
E é um crescimento conjunto, sabe? Tipo, você vai crescer junto com essa pessoa, você vai ter experiências com essa pessoa e você vai se transformar numa pessoa melhor junto com essa pessoa. E não, tipo, um vai ficar melhor e um outro vai ficar uma pessoa, vai se tornar uma pessoa horrível. Não, não tem essa, entendeu? Senão,
Exato.
Obviamente, você vai ser peneirado. É isso.
É, não, a gente peneira, gente. Tinha uma pessoa que eu admirava muito, que eu gostava muito, não era assim, uma amizade, mas era, sabe, uma pessoa que depois que a gente viu quem essa pessoa era, sabe, assim, tipo, né, não tem volta, sabe, tipo, gente, a gente fica mais seletivo mesmo, sabe, tipo, não dá, não dá, estamos em universos diferentes, infelizmente, não dá.
Mas eu acho que não é sua amiga suficiente, porque assim, se eu tenho uma amiga minha, tá fazendo coisas que eu não concordo, eu vou chegar pra ela e vou falar, se ela é amiga. Muito minha amiga.
É, pois é.
Não era muito amiga. Era uma pessoa próxima que a gente considerava, entendeu? E aí, quando a gente viu...
É, mas normalmente...
Imagina, é super amiga, gente.
Normalmente existe essa discussão, né? Essa discussão de, tipo, ó, isso aqui que você tá fazendo, eu não tô achando que é muito certo e tal. Tipo, no nosso caso, foi exatamente isso. A gente ficou, tipo, cara, como assim? Como é que você vai fazer uma coisa dessas e tal? Mas a pessoa não quer ter um crescimento, entendeu? Então...
E existem níveis e níveis. Existe o nível da pessoa que você sabe que você pode conversar e existe o nível que você sabe que é milhão de reais. Entendeu? Não tem como ajudar essa pessoa. E aí você só larga a mão, entendeu?
Isso aí, foi o meu caso. Não tinha como.
É, a gente tem amizade que não dá pra continuar.
Você larga a mão até pela sua sanidade mental.
Exato. Porque você sabe que não vai adiantar.
Entendeu?
É aquela coisa, não tenha medo de ficar sozinho, você consegue se poupar e fazer outros amigos, sabe? Tipo, a vida tá aí pra você viver, pra você conhecer outras pessoas, ter, tipo, sei lá, é aquela coisa, né? Faz um curso e conhece novas pessoas, sabe?
Isso é maravilhoso.
Você vai conhecer pessoas que têm o mesmo interesse que você. Você não precisa ficar em relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, nada disso, sabe? Existe um mundo lá fora.
É, tudo tem o seu momento, se você quiser, né? Ficar mais recluso, mas depois esteja disposto a se abrir, né? A se abrir pro mundo.
Eu digo pra Carol, né? Escutou falando pra ela, eu falo, Carol, a vida é mágica. Mas se você ficar dentro de casa, nada acontece.
É verdade, as coisas não acontecem quando a gente fica preso dentro de casa.
A gente tem que estar aberto, né, a isso, né, a receber.
É, a vida é mágica, mas você tem que sair de casa pra poder acontecer a magia da vida.
E, gente, se você, né, procurar estar presente, mesmo que estando distante, né, estar presente, regar a plantinha.
A distância não é uma desculpa. Quantas vezes eu e o Peter, a gente...
É verdade.
Separado, tipo, anos e a gente continuou melhores amigos. Tipo, a distância Sim. não é desculpa.
A Mary de uma eu moro no Brasil.
É isso.
E eu moro longe, a gente é amiga igual, sabe? Não muda Exato. Nada. A não distância muda. Não muda, gente.
Mantém o elo, vínculo.
Olha só, você conheceu uma amiga tua, por exemplo, a André teve aqui. Levei ela numa loja de brigadeiro, que você pegava leiteirinha e botava brigadeiro quente no bolo quente.
Olha que delícia.
Levei ela num outro lugar, num café da manhã, que você, ela comeu um croque madame, né, André? E depois eu falei, agora você vai experimentar essa rabanada.
Melhor da vida.
Tá.
Eu cheguei a pedir a receita pro garçom. Nossa,
que vacilo, gente.
Meu Deus!
Me deu
melhor rabanada da minha vida. Tá, eu amo rabanada.
A Mary Jo e o André sempre vai terminar em comida. Você pode ter certeza.
Ah, tá vendo? Mas esse é o elo. É o elo da comida.
Não, aí quando a Mary Jo me levou nesses lugares, eu falei, amiga, você me conhece, você sabe como manter essa amizade.
Olha que delícia.
Como foi? Você tem um bom quentinho com calda de brigadeiro. E eu vou te dizer, a Paty Mafra também sabe manter essa amizade. Ela me trata pavilhosa. Entendeu?
É verdade, foi a melhor pavlova que você já comeu e você já viajou, né? O mundo
melhor
todo,
do mundo que eu já comi.
Começou a competição agora entre a Batalha das Amigas. É pavlova e rabanada.
As minhas amigas me conhecem, elas vão no açúcar, elas não erram, entendeu?
Quero ver essa batalha acontecer, Mary Jo e Paty.
Nada, vamos juntar as amizades, a gente não tem
vamos
que
juntar, vamos botar aí, ó, esse bolo com vamos cenoura e pavlova,
entendeu? Amigos e não competir com amigos, porque isso não tá com nada.
Eu quero caos. Eu quero porrada.
Não tá com nada.
Agatha.
Agatha. É rinha de amigas, de novo, olha aí.
Eu quero rinha de amigas, eu quero Highlander. There can be only one.
Ó, Paty, você vai vir pro Rio, vai fazer jazz comigo e depois a gente vai comer uma rabanada.
Ai, que gostoso, que gostoso.
Vamos. Combinado. A proposta, eu nunca fui pro Rio, olha aí.
Cara, eu e a Paty de Mafra, a gente combinou o seguinte, que a gente ia fazer uma viagem só nós duas, que eu ia passar dias com ela em São Paulo, ela ia me mostrar o melhor de São Paulo, e que depois a gente ia pro Rio e ia mostrar o melhor do Rio pra ela.
Isso ia ser legal.
É isso. A gente tem que fazer essa viagem.
Seria incrível.
E aí, no final da viagem, vocês escovam os dentes juntos e tampam o ralo.
Que delícia!
No final da viagem, a Andréia me abraça e eu não abraço a Andréia, né, Andréia?
Tem que dormir de conchinha. Bem gostoso.
Andréia, eu quero ver vocês duas dormindo bem agarradinhas.
Tenta, Paty. Tenta que é gostoso.
A gente vai bater essa foto, a gente comendo pipoca e assistindo TV. É o máximo que a gente consegue. Agora, de conchinha, não vai rolar, gente.
Tenta. Tenta que é gostoso. É gostoso. Vai, tenta, Paty.
Ó, eu e a Mary Jo, a gente assistia filme comendo brigadeiro, lembra, amiga?
Lembro.
Sharing a mesma panela, que a gente não entrava nem na panela, tá? Lá com a colher, na mesma panela.
Dividir sobremesa é íntimo, hein?
Olha, é íntimo.
Uma vez eu fui na casa de uma amiga minha, o pai dela tava casado com uma moça bem mais nova do que ele. Aí eu fui deixar um presente de aniversário pra essa minha amiga, eu deixei em cima da cama. Quando eu passo na sala, tá a madrasta dela, que tinha praticamente a nossa idade, mas dormindo, não era de conchinha, era entrelaçada.
Meu
muito
Deus.
Agarrada. E aí eu encontrei com ela, porque eu sou debochada e minhas amigas são debochadas geralmente, né? Falei, amiga, ela é muito amiga. Né, amiga? Muito, né? Sabe o que elas fazem? Quando meu pai viaja, elas se trocam dentro do quarto.
Ah,
tá. Essa amizade é diferente, tá?
Que bem gostoso.
Mas eu vi assim, eu falei, cara, na hora, eu pensei, que amizade forte.
Que amizade forte, velho, né? Que gostoso.
So strong.
A Andréia até conhece essa minha amiga.
É.
Qual amiga?
Que foi madrinha do meu casamento.
Era a madrasta dela?
Era a madrasta dela, com o pai. Aí eu fui deixar o presente de aniversário dela, deixei em cima da cama. Subi, deixei em cima da cama dela. Quando eu saio na sala, elas estavam profundamente no meio da sala. Mas, gente, não era uma conchinha. Não era. Era perna entrelaçada com perna, a cabeça no peito de uma, elas estavam dentro uma da outra.
Mas você sabe que é aquela coisa dos livros de história, né? É os personagens se beijando ali, né? Aquela imagem, tipo, sei lá, um quadro, qualquer coisa, das pessoas se beijando. Nossa, eles eram tão amigos, veja só.
Mas é.
Livros de história dirão que eles eram só amigos.
Exatamente. Era. Aquiles e Patroclos, grandes amigos.
Exato.
Não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui.
Só pra completar o que eu falei no começo, né? Que eu só tenho amigos gays. Mas o Alan é o meu melhor amigo, porque ele foi, inclusive, o primeiro.
Olha!
Ah, foi
o primeiro
amigo gay!
Ou seja, eu
sou
o mais gay.
O mais gay.
Olha, o primeiro melhor amigo. Que delícia!
É verdade.
Você sabia disso?
Os dois são o primeiro melhor amigo um do outro, não é não? Ou não?
Eu acho que sim.
Eu acho? Vixe, Maria. Eu acho que sim.
Eu vou apanhar a galera.
Daqui a 5 minutos parar aqui.
É que, tipo, eu tinha uma amiga minha muito grande que eu perdi contato no Rio de Janeiro, que era a Luísa, né? Mas aí eu nunca mais falei com ela, entendeu?
Nossa, tu perdeu mesmo.
Ah, mas aí era uma amizade muito de criança, né? Não sei se com a...
É, tipo, é uma amizade de criancinha.
Mas aí, foda-se a Luísa, né?
É.
Tá no Canadá.
Não, mas aí era muito pequena. O Peter foi o primeiro, com certeza.
É, tipo, era uma amizade muito kid. A primeira amizade, assim, que sabe, que, tipo, a gente já tava maior já, foi o Peter.
Ah, então foi o primeiro. Pronto, Peter, foi você.
Ah, eu gosto.
É isso, gente.
Gente, feliz dia do amigo pra vocês todos, porque a gente tá fazendo esse programa no dia do amigo.
Olha, feliz dia do amigo!
Ai, que lindo.
Ainda tem. É no dia 20 de julho, dia do amigo. A gente vai estar...
A Mary Jo é aquela amiga empenhada. Ela sabe o dia do amigo, o dia da amizade. Porque não existe só o dia do amigo. Existe o dia do amigo, existe o dia da amizade. Tem vários níveis, entendeu?
Olha aí, Mary Jo!
Ela sabe todo.
Caraca!
Mary Jo, utilidade pública.
Utilidade pública. Feliz dia do amigo, gente. Feliz dia do amigo. Que gostoso!
Isso, compartilha esse episódio, gente, com o seu melhor amigo.
Exato.
Compartilhe.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.